Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Ah, daí sim. Tu concordo plenamente.
Entendeu? Porque é muito mais confortável você ficar no lugar que você está.
Com certeza.
E se intitular a vítima.
Com certeza.
Entendeu? Então, é, não, eu fui podado. Não, a minha família é isso. Não, não sei o que é a minha história. Não, não, não. Bro, se você tiver coragem e tesão interno pra fazer qualquer coisa, não tem quem te tire isso.
Eu concordo, só que eu acho que tem a coisa da consciência. Porque tem gente que não tem a consciência da coragem ou da falta de coragem. Eu até tem aquela coisa da gravidez. Se você não sabe, Deus perdoa. Não é? Não é isso. Deus protege.
Deus cuida,
se você não sabe.
Até você descobrir.
Exatamente. Então, assim, acho que também deve ter dados científicos sobre essa coisa de você estar consciente de uma coisa e não aplicar essa coisa. Acho que é um lugar.
A gente pode trazer isso em outro... Eu entendi o que você está falando. Em outro exemplo, em vez de falar da espiritualidade, que é tão pouco palpável e mensurável... Quando eu não tenho consciência de uma coisa, eu não manifesto, certo? É mais ou menos isso que você está falando.
Não.
Não?
Não. É assim, eu não tenho consciência que para ter a minha espiritualidade... Porque às vezes tem gente que é super espiritualizada e tá lá plantando batata sem saber ler um livro.
Tudo bem, e é isso que eu tô falando. Não, eu não tô falando de intelectualismo cultural, Mi. Eu tô falando de...
Então, é bom a gente colocar isso bem, bem, bem
as claras. Eu tô falando do intelectualismo do curioso, do que é da natureza humana mesmo, que é ser curioso, que é cavocar as coisas, que é tentar fazer o fogo, que é tentar inventar a roda.
Uhum.
Que é muito mais confortável você se colocar no lugar de eu só vou receber a informação que me derem. Entendeu? Do que exercer a sua natureza curiosa.
Não, eu entendo.
E hoje, quando a gente fala de sistemas, né, é muito mais fácil também, né? Você alimenta, você retroalimenta todo o sistema que faz isso com você enquanto você se acomoda. Se você não tem consciência de uma doença, por exemplo, dificilmente você vai sentir ela corroendo você por dentro. Às vezes você toma medidas tão drásticas com a sua vida, porque você não está se sentindo bem, sem saber de uma doença, que ela regride ou ela desaparece.
Uhum.
Mas é mais fácil hoje a gente colocar, espirrou, tomou antiviral. Tá com dor, vai fazer um raio-x. Então, não sei o quê.
Ah, mas daí é a coisa da imunidade que você tava falando. E aí é isso, acho que é coisa da dependência que a gente fala. Eu só acho que não tem como eu falar pra uma pessoa que nasceu ali num lugar de extremo, numa bolha, né? De vidro ali, numa redoma de vidro, e que ela foi doutrinada ali dentro daquela igreja, e que... Eu não tenho como discutir com essa pessoa.
Não, nem vale a pena.
Que ela não tem coragem, porque ela vai me dizer, você que é uma louca, sabe? Você que é uma doidona.
Por isso que eu falo tanto que a gente tem que trabalhar mais com exemplos do que com falas, né?
Com certeza.
Entende? Porque, assim, são pessoas que estão olhando. Elas podem estar sem enxergar, mas elas estão olhando. Em algum momento, o que é visto atiça alguma coisa lá dentro.
Ah, sim.
Em algum momento, o que é visto como diferente ou como audacioso... E a gente vê que as pessoas usam dessa métrica, né? Pra usar as cortinas de fumaça que a gente tava falando esses dias. É mais fácil instigar a curiosidade sobre uma coisa totalmente aleatória do que despertar para o que é real e para o que está acontecendo. É uma questão de conforto do ego. E aí entra, sim, aquele ponto que você falou das agriculturas, né?
Uhum.
A partir do momento que eu descobri que eu posso botar uma cerquinha ao redor do meu terreno,
uhum,
eu estraguei com a humanidade.
Sim.
Né? Estraguei com a humanidade em capacidade evolutiva, assim. Porque daí começaram os conflitos de território. Eu tenho, você não tem, né? É, eu faço, mas não faço. Então, eu só te dou isso se você me der aquilo.
Você sabe que eu fico pensando...
Eu tô vendo que você tá assim, ó...
É que eu tô pensando...
A Mi tá flutuando.
Eu tô pensando só assim, ó... Não, tô flutuando porque eu tô pensando em tudo aqui. Como que eu consigo trazer em palavras as coisas, assim, sem parecer, sei lá, bicho grilo... Não bicho grilo.
Não se preocupe com o que você vai parecer.
É, não, não é nem parecer. Eu não quero julgar nada, assim, no sentido de... Valor de julgamento, mas eu acho assim, ó, que você falou, né? a dualidade, ela é. Ela existe, não tem como
e
dizer.
E sem
que
ela, não.
Não
existe matéria, aí é que tá.
Exato.
Não existe o quente sem o frio, não existe o preto sem o branco, não existe o acima se não houver o abaixo. A dualidade, ela é.
Não existe vaidade sem humildade. Acho que não é só também na matéria, é também no sutil, entendeu?
No sutil não existe nada disso, Mi.
É, mas é que quando
a gente
traz...
No sutil a gente já tá no todo, no sutil já tá tudo misturado.
É, mas a consciência, ela é materialista também.
Não, a consciência experimenta também na matéria.
Tá bom, mas a gente tem que pensar, vamos popularizar o discurso. Tem gente que não... É isso aí, assim, porque pra nós, que já estamos mergulhadas e imersas nesse assunto há 25 anos, mais ou menos...
Que pense, a gente é velha.
A gente é velha, é. Mas desde sempre existe esse lugar.
Discurso, né?
Então, para nós é muito fácil, ele vai fluido. Agora, quando eu penso, né, conversando com pessoas, experimentando, ouvindo o que os outros têm para dizer, que não consegue entender o que a gente está falando aqui. Então, assim, existe o certo e o errado.
Existe.
Existe o preto e existe o branco. Existe quente, luz e sombra, uhum. Quente e frio. Existe...
Homem e mulher.
Contrastes, assim.
Uhum.
E aí, existe o etéreo, né? É difícil para as pessoas entenderem que existe esse ponto do meio, um equilíbrio, porque, né? Existe esse ponto de
neutralidade.
De neutralidade. E eu acho que ali, quando começou essas brigas, essas disputas, foi, por exemplo, a sabedoria de uma pessoa... De algum ser lá atrás, foi a sabedoria de experimentar, testar, analisar, enquanto os outros estavam fazendo sei lá o quê.
Mais do mesmo.
Ou não, sei lá. Mas foi uma pessoa que ficou analisando, tinha provavelmente algum poder de liderança com os outros, e aí ela falou, vamos fazer assim porque assim dá certo, assim vai crescer, assim a gente vai sobreviver. Foi só, tipo, fuga da morte. E aí começou. A construção não é porque... Ah, só pela vaidade pura e simples, assim, eu penso. Foi de sobrevivência mesmo.
Mas você acha que por sobrevivência as pessoas entrariam com um ego tão forte, Mi? De, tipo, se todos nós plantarmos, se todos nós colhermos, se todos nós dividirmos, e assim, metade dessas pessoas aqui que são mais fortes vão caçar, essas aqui vão fazer não sei o quê. Se isso funcionava, por que que eu comecei a dizer, se você morrer de fome, eu não me importo, porque eu tenho que comer?
Porque eu tô vivo.
Mas e aí a tua espécie? Porque isso não é instinto de sobrevivência, porque a espécie sempre se preocupa.
Mas os deles estavam vivos. Tipo, aquele reino tava vivo.
Eu não sei. Eu acho que entra, sim, uma capacidade humana, porque isso não acontece em outras espécies, né? Existe disputa por território,
uhum.
Né? Mas não existe, eu vou guardar tudo isso daqui, vou esconder, eu vou botar uma grade na frente do único rio que tem para todo mundo tomar água na savana, entendeu? Porque eu sou o leão. Não existe isso. Todos bebem da mesma água,
uhum.
Que é a única que tem.
Mas aí que tá, eu não acho que não é o egoísmo só. É, o egoísmo pra mim nasce da sobrevivência.
Pode ser,
tá
pode
bom,
ser.
Vamos lá. Tipo...
É, não, pode ser. Até porque eu, Duaila, dentro da minha pequena vastidão, acho que o ser humano é ruim, mal, no que a gente entende por bom e ruim, mal, uhum. E, né? Por natureza. Eu acho que a gente tem... a capacidade de todos os dias decidir não ser a pessoa que vai subir nas costas do coleguinha para chegar em algum lugar. Porque a oportunidade a gente sempre tem.
E sempre vai ter a pessoa que sobe nas costas, a pessoa que aceita que subam nas costas. Essa é a lei da selva, né?
Uhum.
É aquela coisa, né? Do não julgamento. Isso não é ruim nem bom. Isso simplesmente é. E aí eu gosto da coisa da responsabilidade e da dor que isso traz também. Porque quando a gente começa a tomar consciência... E aí é só através de mergulhos muito profundos, assim, dentro de você. Então, não sou eu, não é você, não é o Márcio que vai dizer o que é certo, o que é errado pra pessoa,
não,
né?
Não tem certo, na verdade.
E aí, quando você consegue, quando a gente vai entendendo, quando a gente entende, putz, o coleguinha é mal porque ele subiu nas minhas costas, mas eu sou pior ainda porque eu deixei que ele subisse, mesmo sabendo que ele só tava subindo nas minhas costas.
A gente só tem que tomar cuidado com essa interpretação, que é essa interpretação convencional, porque ao mesmo tempo que a gente julga o coleguinha que subiu nas costas, a gente comete um auto-julgamento que não imprime crescimento. Entende?
Como assim?
Tipo, ele é mal porque ele subiu nas minhas costas. Eu também sou tansa porque deixei subir nas minhas costas. Isso não imprime crescimento, esse julgamento de si mesmo e do próximo. O que vai imprimir o crescimento, eu acho que é, em primeiro lugar, a neutralidade não está na matéria. A neutralidade existe no sutil. Na matéria, não. Na matéria, a gente tem, sim, o bom e o mal, o duro e o mole, né? Então, o certo e o errado. Quando você compreende a sua responsabilidade pelo que o outro fez com você, que é o que você está falando, do coleguinha subir nas costas, qual foi a minha responsabilidade, você tira o julgamento da equação, entendeu? Eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado.
Uhum.
Eu estou entendendo qual é a minha responsabilidade dentro deste evento.
Que me feriu, ou me fez feliz, ou qualquer outro, ou qualquer
exato,
evento.
Exato.
É meio por aí.
É, porque senão a gente entra naquele lugarzinho que a gente falou quando a Amanda tava aqui, de muito facilmente se colocar como vítima e algoz da mesma situação.
Ah, sim.
Né? Então, é por isso, de novo, só uma questão de semântica, assim. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tá aqui falando e as pessoas estão querendo buscar uma coisa, e daí vão sair depois dizendo, pobre de mim, que o outro subiu nas minhas costas, entendeu? Porque tem essa pessoa que não quer evoluir.
Que bom que você falou isso. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que não via fazer muito tempo, e falou, nossa, eu comecei a ouvir o Cutucada, muito legal, mas eu não acompanho metade do que vocês falam. Então, se você tá aqui buscando respostas simples e rápidas, talvez esse não seja o lugar. Porque a gente meio cabeçudinhas, assim, a gente divaga
mesmo. E aí, eu acho que vale fazer perguntas. O Márcio, por exemplo, fez uma pergunta muito boa. Não existe pergunta que não seja funcional.
Exatamente.
Né? Eu acho que tem que trazer perguntas, porque isso também contribui para que a gente elabore o nosso vocabulário de uma maneira que...
Sim.
Alcance mais pessoas.
E é muito bom que a gente tá aqui. A gente não tá aqui pra, de novo, pra doutrinar.
De
não
jeito
somos.
Nenhum. Eu quero que vocês saiam daqui pensando que tudo
todo
que a gente
mundo,
falou tá uma merda.
Diálogo,
pode pensar.
Diálogo.
Tem uma outra pergunta.
Por
Venha.
Favor.
Mas é só nível de curiosidade mesmo. Vocês acreditam em reencarnação?
Que complexo isso. Não sei
foi a primeira coisa que eu pensei. Uau, como responder isso em 6 minutos? De
sim,
certa
não.
forma, sim. Mas eu não acredito, como falei agora, em alma penada.
Sim.
Então, eu não acredito que você vai ter um corpinho se desenvolvendo, ele vai chupar um espírito e vai viver com aquela informação. Eu acredito em nesse campo sutil, nessa consciência
sim,
máxima
sim,
em que
sim.
nós estamos todos, né, inseridos. Existem formas de você fazer o download de determinadas experiências.
Não, mas, tipo, por exemplo, a reencarnação num tipo... como que eu posso formular isso?
Tipo Chico Xavier.
Não, é tipo assim... Digamos, você perdeu, sei lá, algum parente próximo, sei lá, um vô, uma avó. E dali um tempo... Sei lá, tipo, essa pessoa...
Nasce
uma criança com que, tipo...
Com a informação do vô.
Exato.
Então, é isso que eu acho. Acho que ela pode ter muito dessa informação, especialmente porque, na minha compreensão, até eu tava falando sobre isso ontem, é mais fácil você fazer o download de coisas familiares, né? Mas você vem como... todos estamos. Cruz. Como experiência divina. Tá, é isso, Missa, também, ou não?
Eu acho que é isso.
E aí você pode pôr aí ambiente, gatilhos, situações, conectar com a essência desse vô, por exemplo,
sim.
que ficou marcada no sutil. Como que ela fica marcada no sutil? Com coisas que são aprendidas intrinsecamente.
Tá.
Quando nasce aquela criança que aos 3 anos de idade sabe tocar piano como, né, como
sim,
bar,
sim, sim.
sei lá.
Sim.
Da onde vem isso? De uma capacidade de absorção do que está no sutil.
Mas em questão... Porque eu já vi várias histórias a respeito disso. E em questão, tipo, sei lá, afeto. Tipo, por exemplo, assim... Eu já vi casos de, era, sei lá, um vô tinha morrido, ali ali um tempo surgiu o que é a neta do vô, teve uma filha e a alma do vô reencarnou na filha. E o vô era tipo próximo de uma das filhas, a avó da criança. Uhum. E tem uma ligação muito próxima, ela criança. Você acha que inconscientemente existe essa ligação ou não?
Aí eu acho que a gente entraria num passo um pouco mais... que ele faz parte, é um braço da espiritualidade, onde a gente falaria um pouco mais de frequência.
Sim.
Não, eu acredito mesmo nessa coisa. Eu entendi do que você está falando. Uhum. E eu gosto de pensar, assim, pelo menos é o que me conforta dentro das minhas viagens, das minhas brisas, assim, de pensamento. É uma consciência só, talvez seja bem o que a Du estava falando. É uma coisa só, especialmente quando é da mesma família. Meio que como uma continuidade, daí você vai trazendo a consciência daquelas pessoas que passaram.
Uhum.
E às vezes a consciência, porque a gente também, todo mundo é narrativa, né? Então, eu sou a Michelle, pra mim, eu sou puro éter, né? Tipo, tá bom, mas eu só existo porque eu sou amiga da Du, eu sou filha da minha mãe, eu sou filha do meu pai, irmã do meu irmão. Trabalho aqui com você, sou tua amiga, sou mãe do Léo. Então, cada pessoa me vê de um jeito. E quando a minha matéria, meu corpo vai, a minha consciência fica.
A gente chama na quântica isso de caráter, né? O que é o teu caráter mesmo? Aonde estão as tuas habilidades que ficam, tipo... granulado no brigadeiro, sabe? As tuas habilidades, elas ficam ao redor desse caráter. Uhum. Por isso a gente fala da mônada, né?
Uhum.
Então, quando vem uma criança e ela tem a capacidade, a possibilidade, né? A capacidade. E aí entra aquilo que você tava falando, né, Mi? O ambiente, às vezes, não te instiga,
uhum.
não te permite. Então, quando essa criança, ela tem qualquer possibilidade de acessar essa consciência de outro, principalmente se tem muito afeto, isso é quase que esperado, eu acho que facilita,
uhum.
né, canalizar isso.
E eu acho que é bem isso, assim. Nossa, tem bastante assunto, a gente vai continuar falando sobre isso, porque é nosso assunto favorito.
Eu gosto também.
Eu também, então que bom, o Márcio vai estar super participante.
Mandem perguntas, por favor, Márcio, escreva suas perguntas já pra nós.
Vou elaborar.
Boa.
Eu só quero falar mais uma coisa dessa história toda, mas eu tenho, sonho, faço, aconteço, minha avó, né, meus antepassados que já morreram. Aí esses dias eu tava meditando e eu entrei numas que é como se eu viesse realmente sem consciência aqui, com manual de instrução, mas a gente pode acessar toda a nossa linha de ancestralidade, sabe por quê? E aí é biológico. Quando eu estava no útero da minha mãe sendo formada, o meu filho já existia em algum lugar dentro de mim.
Sim. A história já estava escrita.
É meio que vai crescendo dentro. Eu estava dentro da minha avó junto com a minha mãe, entendeu? Então a gente já estava tudo junto.
Eu vou indicar uma série pra gente encerrar.
Qual que é a série?
Matéria Escura.
Matéria Escura.
Só onde eu acho?
Tem na Apple.
Tá.
Tá? Na Apple TV. E eu acho que quem tem BTV, essas coisinhas Sim. assim...
Deve ter no streaming.
Tem.
É.
Eu acho que no... depois eu vejo,
não
coloco
tem,
lá
não
pra vocês. Não, tem em algum lugar tem.
Não, é que eu não pode falar no público.
Tá. Mas tem um outro canal que tá passando isso. Só tem a primeira temporada com 9 episódios por enquanto. Assistam, porque essa questão, por exemplo, deu... que você estava falando, eu já estava, ele já estava, nós já estávamos todos, ela é demonstrada de uma outra forma, mas com uma metáfora muito boa sobre o poder das nossas escolhas. E aí a gente pode fazer o gancho para o próximo episódio.
Maravilhoso. É isso, minha gente.
A Mi falou de uma coisa, me abriu um leque, mas eu vou me contar, não vou falar nada. Senão a gente vai ficar 5 horas aqui falando sobre isso.
Maravilhoso.
Olha, gente, se eu posso dizer alguma coisa além de se hidratem, se conectem, meditem. E, ó, Duala vai dizer uma coisa bem importante. Meditar não é só ficar em silêncio e fazendo...
Não, não. Se vocês quiserem aprender meditação, vocês podem me procurar. Na verdade, todo mundo já medita e não sabe. Mas essa coisa de... Ai, não é caso de meditação. Ou eu não sei meditar, ou eu não consigo meditar. Não seja mais um preguiçoso.
É isso. Tchau. Boa semana.
Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.